Audiobook grátis apresenta. O dia, ao passar pela Rua do Lavradio, observei com pesar que em toda sua extensão havia apenas três casas de shopping. A observação fez-me lembrar a rancorosa antipatia do malogrado Arthur Azevedo pelo shopping, agente destruidor do teatro, e dessa lembrança, que evocava tempos passados, resultou a certeza profunda da decadência do shopping. Os shops morrem. E comovedor para quantos recordam a breve refulgência desses estabelecimentos. Há uns 7 anos, a invenção partira da Rua da Assembleia. Alguns estetas, imitando Montmartre, tinham inaugurado o prazer de discutir literatura e falar mal do próximo nas mesas de mármore do Jacob. Chegavam, trocavam frases de profunda estima com os caixeiros, faziam enigmas com fósforos, enchiam o ventre de cerveja e estavam suficientemente originais. Depois apareceram os amigos dos estetas, que em geral desconhecem a estética, mas são bons rapazes. Por esse tempo a Xvone, mulher barítono, montou o seu cabaré satânico à Rua do Lavradio, um cabaré com todo o sabor do vício parisiense, tudo quanto há de mais rivigauche, mai, bule sacrei. Tácia Ione como a um sul. Premo prazer de arte, e a voz da piteada coela delpos do gozo extravagante recitar sonoramente as nevroses de Rollinat e os Vri, chus mais profundos de Baudelaire e Ecdie. Broante mais a tradição ficou. Ione e Jacob foram as duas correntes criadores do chope nacional. As primeiras casas apareceram na Rua da Assembleia e na Rua da Carioca. Na primeira, sempre extremamente concorrida, Pri. Dominava a nota popular e pandega. Houve logo a rivalidade entre os proprietários. No desespero da concorrência, os estabelecimentos inventaram chamarizes inéditos. A princípio, apareceram num pequeno estrado ao fundo, acompanhados ao piano, os imitadores da Pepa, cantando em falsete a Estação das Jores e ao Guns Lenores gringos, de colarinho sujo e luva na mão. Depois surgiu o chope enorme, em forma de hall com grande orquestra, tocando trechos de óperas e valsas perturbadoras, de pois o chope sugestivo, com sanduíches de caviar, acompanhados de árias italianas. Certa vez uma das casas apresentou uma arpista capenga mais formosa como as fidalgas ilorintimas das oleografias. No dia seguinte um empresário genial fez estrear um cantador de modinhas. Foi uma coisa louca. A modinha absorveu o público. Antes, para ouvir uma modinha tinha a gente de arriscar a pele em baiucas equivocas e acompanhar serestas ainda mais equivocas. No chope tomava logo um fartão sem se comprometer. Era de ver os mulatos de beiço grosso, berrando tristemente, fucando em minha viola ternuras de amor, mais de muito amor. E os pretos barítonos, os gruantes de Nanquim, maxixando cateretés apoplécticos. O chope tornou-se um concurso permanente. Os modinheiros celebres de ema ouvir os outros congraciados, e nas velhas casas da Rua da Assembleia, à hora da meia-noite, muita vez o príncipe da Nênia Chorosa, o catulo da paixão cearense, erguendo um triste copo de cerveja, soluçava o dorme que o velo, seductora imagem, com umas largas atitudes de maniredo fatal. E enquanto o burguês engoliaga o prazer popular que lhe falava a alma, na Rua da Carioca 132 cinematógrafo e vicejavam as pocilgas literárias, com uma porção de cidadãos, de grande cabeleira e falo quenas morfinómanas a recitar a infalível Charogne, de Baudelaire, de olhos ex-latique e queixos a bater de írio. Nossos prazeres. Cá onde não havia um chope. Na Rua da Calma, estabelecimento atrás do outro, e a praga invadira pela Rua do Riachuelo a Cidade Nova. Ideias de casinos, como a Maison Moderne, que Highlight, o Coliseu Boliche, mais os outros, os pequenos, viviam perfeitamente. Não havia malandro desempregado. Durante o dia, em grandes pedras negras, os transeuntes liam às portas dos botequins uma lista estrelas maior que a conhecida no observatório, e era raro que uma dessas raparigas, cuja totalidade é ser alegre toda vida, não perguns lá seus cavalheiros. 4. Não vli conhece, não? Eu sou do chope, do 37. Oh! O chope! Quanta observação da alma sempre cambiante desta estranha cidade! Eram espanholas arrepanhando os farrapos da beleza em olés roulenhos. Eram cantores em decadência, agarrados ao velho repertório, ganindo Celeste Aida, e principalmente os modinheiros nacionais, cantando maxixes e a poesia dos trovadores cariocas, essa poesia feita de reolados excitantes e de imensas tristezas, enquanto nas plateias aplaudiam rufiões valentes, biraias medrosas de pancada, trabalhadores maravilhados, e soldados, marinheiros a gastarem bebida todo cobre, fascinados por esse vestígio de bambolina grátis. Tudo isso acabara. O Highlight ardeu, a Maison Moderne cresceu de pretensão. Criando uma espécie de casmo popular com aspectos de leira, os outros desapareciam, e eu estava exatamente na rua onde mais impelosamente vivera o shopping. A entrei no que me ficava mais próximo, Beronte do Apolo. À porta, uma das chanteuses, embrulhada num velho fichô, conversava com um cidadão de calças abombachadas. A conversa devia ser triste. Mergulhei na sala lúgubre, onde o gás arfava numa anciã, preso às únicas ao ir já estragadas. Algumas meninas ou um ar murcho lariscavam de mesa em mesa consumações. Uma delas dizia sempre, posso tomar groselha? Enfeite sempre e corria a buscar um copo grosso com a envermelhecida, sentava-se ao lado dos fregurrês, sem graça, sem alenção. Do tecto de espaço de prazer pendiam umas bandeirols sujas, em torno das mesas havia muitos clãs só. Perto do tablado, chamava a atenção. Grupo de sujeitos que, mal acabava de quen uma senhora magra, rebentavam em aplauque de lacrantes. A senhora voltava nesse momento trazia um resto de vestido de cançonetista com algumas lantejoulas, as meias grossas, os patos cambados, como se não visse os M manjos do aplauso, estendia para as salas do mãos cheias de beijos gratos. E, de repente, pôs-se a cantar. Era horrível. Cada vez que esticando as guelas, a pobre soltava um pri. Da sua desesperada romanza, esse pio. Parecia um silvo de lancha, à noite, dindo socorro. É, a menina desenxabida já trouxera para minha mesa um copo de groselha com pando de um canudinho, e aí estava quieta, mu direita. Olhando a porta a ver se entrava o victima, então esta cantora agrada muito? Guntei-lhe. Qual o quê? Até queremos ver-se embora. O diabo é que tem três filhos. Ah! Muito bem. Mais os aplausos? O senhor não repare. Aquilo é a clã, sim, senhor. Ela paga as bebidas, e quanto ganha a cantora? 10 mil réis. Essa aí convencido de que a Cislira é um drama muito mais cruel que o mestre de forjas, mas já agora era preciso ver o fim e como me iam denunciado em uma roleta da rua de Santiana, onde vegela o limo vestígio do shopping, Luialé lá. Chama-se o antro Coliseu Boliche. A impressão de sordidez é inacreditável. De velho, de sujo tudo aquilo parece rebentar, sob a luz pálida de algumas lampadas de acetilenes. A cada passo encontra-se um brinquedo de apanhar dinheiro ao próximo e sente-se em lugares ocultos as rodas dos jaburus explorando a humanidade. No teatrino, separado do resto da feira por um simples corrimão, havia no máximo umas 20 pessoas. Eram 11 horas da noite e um vento frio de temporal soprava. Junto ao estrado, um pianista deu o sinal e um mocinho lesto, de sapatos brancos, calça preta e domã alvinitente, trepou os 3 degraus da escada, fez 3 ou 4 rapapés como se adejasse, e começou com caretas e perucas a dizer uma cançonceta aérea, sabes que dos 2 balões o do Costa é maior a minha afeição está posta a cada um come do que gosta. Mas a vozinha metálica do macaco cantador fazia rir 2 ou 3 portugueses cavalqueiros com tal ruído que o pianista sacudia as mãos como renascendo de alegria. Ah, foi aí, vendo o último vestígio do passe esplendor dos shops, que eu pensei no fim lodos os números sensacionais dos defun cabarets. Onde se perde a esta hora o turbilhão das cançonelistas e dos modinheiros? Quanta vaidade delirante, quanta miséria acrescida! De certo, a cidade, a mais infiel da amantes, já nem se recorda desses pobres tip que já gozaram um dia o seu sucesso e lhe ram por instantes o pabulo do aplauso, é. Certo, os antigos triunfadores ficaram para sempre perdidos na ilusão do ir e um porque sempre breve, é para toda a vida inutilizado das existências humildes.